outubro de 2022, o portão se fechou para sempre, dando fim à internação dos últimos pacientes que viviam há anos na antiga colônia Juliano Moreira. Esse é o ponto de partida da nova temporada do DOCS, formada por 8 episódios que mergulham nas histórias de quem teve a vida marcada por esse manicômio carioca. Memórias de dor e resistência, de força e violência. Lembranças que também nos fazem olhar para o presente e entender que um futuro diferente depende da coragem de enxergar o passado.
Nos últimos 4 episódios, eu mergulhei nas memórias e histórias das pessoas que estiveram internadas aqui na antiga colônia Juliano Moreira. E enquanto ouvia os relatos dos meus entrevistados, em vários momentos me perguntei: quem eram as pessoas que trabalhavam neste lugar na época em que tantas violências eram praticadas? Qual era a participação delas naqueles acontecimentos? E o que pensavam de tudo aquilo? Eu sabia que não seria simples compreender essa parte da história. Muitos dos funcionários daquele tempo já morreram. Outros se aposentaram, mas 2 deles continuam aqui. Cleia Núbia Gomes e Jair Denosor Filho trabalham há mais de 30 anos no Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira. O IMAJM, como a antiga colônia passou a ser chamada depois de ser municipalizada em 1996. Os dois trabalharam como auxiliar de enfermagem dentro dos pavilhões.
Para mim foi muito chocante conhecer isso aqui, porque eu pensava, não sei se vocês notaram, na entrada tem uma casinha em cima ali, logo na entrada. Eu pensava que os pacientes ficavam ali. Aí o enfermeiro falou: não, vamos lá embaixo. Quando eu vi um monte de mulheres, eu fiquei horrorizada. Eu falei: gente, que é isso? Parecia um campo de guerra, sabe? Mulheres sujas, mulheres com aquelas roupas verdes, tudo sujo. Aí eu falei: não, não vou ficar, não. Eu estava já desistindo a não ficar.
Você vê aquela realidade, você tende logo a arrumar um culpado, a se organizar, né, diante daquele quadro. Quem é o culpado disso, essa violência? Não eram as pessoas, né? Mas com o tempo, né, a gente viu que todo mundo era vítima dessa coisa toda. Apesar de ter o centro, né, os pacientes, porque nós, funcionários, não tínhamos a totalidade da nossa vida aqui, mas via também vários profissionais que foram comprometidos também ao longo do tempo e eram desafiados a todo tempo, né, pelas condições péssimas, péssimas de trabalho.
Jair tinha apenas 22 anos de idade quando chegou aqui. São quase 4 décadas trabalhando na Juliano Moreira. Cleia veio aos 21 e já tem 42 anos como funcionária do Instituto. Ele chegou para trabalhar em um pavilhão masculino e ela em um feminino. Assim como os pacientes, os dois também são testemunhas de tudo que se passou aqui. E a prova viva de que é impossível sair ileso de uma experiência como essa.
Episódio de hoje: O Manicômio Não Poupa Ninguém. Apresentação: Marcela Morato.
Da última vez que eu entrei, não estava podendo mais entrar, porque estava caindo o reboco.
Tem um pedaço que caiu o reboco.
Caminho ao lado da Cleia para chegar ao pavilhão onde ela trabalhou. É o de número 11. Alexander Ramalho, diretor do Instituto, nos acompanha. É dele a voz que faz o alerta sobre o estado de conservação do pavilhão. O núcleo Franco da Rocha, do qual o pavilhão faz parte, foi o último a ser fechado aqui na antiga colônia. Isso aconteceu em 2022, quando o último paciente internado pôde finalmente ir embora. Na década de 60, o complexo psiquiátrico da Juliano Moreira chegou a ter mais de 5 mil pessoas internadas nos diversos pavilhões que compõem os vários núcleos do Instituto. Hoje, alguns deles estão como esse em que a Cleia trabalhou, em estado avançado de deterioração.
O 11 é aqui. Não dá para ver muito, né? Deixa eu ver se dá para ver um pedacinho. Tá muito coberto, tá vendo? Então ele ia de lá até aqui. Aqui ficavam os quartos fortes.
Agora que eu tô vendo por trás do
isso,
mato ali.
É. Isso, ali.
Eu não tinha nem reparado, porque
ali
tá todo
ficavam
coberto.
Os quartos fortes.
Árvores, plantas e raízes se misturam ao que restou do lugar, camuflando a construção. É como se a natureza tentasse apagar do cenário os vestígios daquele passado. Cleia faria o mesmo se pudesse. Na impossibilidade de entrar, eu e ela nos sentamos bem próximo à entrada do 11, em duas cadeiras trazidas de outro pavilhão. Estou de frente para minha entrevistada. Atrás dela, vejo o lugar onde Cleia viveu os piores anos da vida. É o que ela me revela quando começamos a conversar. O plantão era de 24 horas. Mas antes de realizar o trabalho para o qual tinha sido contratada, a auxiliar de enfermagem precisava fazer uma faxina no espaço. É que não havia funcionários responsáveis pela limpeza do local. E trabalhar naquelas condições era impossível. Cleia me conta que até fezes tinham pelo chão e que o material usado na faxina era trazido por ela, de casa.
A gente fazia essa rotina todo dia. Para fazer higiene delas, para fazer alguma coisa, era muito difícil, porque elas não estavam acostumadas a essas coisas. Se quisesse tomar banho, tomava. Se não quisesse, não tomava. E ficava por ali. E o que mais me chocava é porque não tinha água quente, não tinha ventilador, era um setor fechado, assim, só tinha as grades, né? Se você, porque não dá para você ver as grades. Uhum. E era ali que ventilava. Quando elas entravam para dormir, fechava a porta e acabou, não tinha ventilação.
O número do pavilhão em que Jair trabalhou também é 11, mas não era o mesmo da Cleia. O dele era parte de um núcleo masculino, o Ulisses Viana, onde ficavam internados os homens considerados violentos. Converso com Jair na sala da direção, dentro do prédio sede do IMAJM. Ele me conta que, antes de vir trabalhar aqui, nunca tinha ouvido falar neste complexo psiquiátrico. Isso apesar de morar na Praça Seca, bairro bem próximo daqui, e de ser estudante de psicologia. Ele diz que aceitou o trabalho porque achou o salário bom e também pelo interesse na área de saúde mental. Assim como Cleia, o plantão dele também era de 24 horas, um dia inteiro marcado por tensões e muitas disputas.
Era intenso o negócio. E o pavilhão 11 era um pavilhão fechado, foi o último pavilhão fechado da colônia. Era um composto de 4 enfermarias. Um perfil muito heterogêneo de pacientes, pacientes graves, delirantes, delírios graves, e outros muito idosos, outros com déficit intelectual muito grande também, e idosos, né, tudo mesclado, que era um pavilhão contido, era um pavilhão que evitava fuga, era um pavilhão que continha as pessoas regredidas, era tenso pelas relações. Quantas relações, né? Disputa de comida, disputa de cigarro, disputa de café, disputa de poder, né? No território, né? E várias questões psiquiátricas também existiram. Tinha um paciente delirante, delirante demais, o cara ouvia vozes, as vozes davam comando, né? Tinha um lá que só atacava no olho das pessoas, chegou a arrancar o olho de um, né? Então existia, a tensão o tempo todo. Eu ficava nessa, né, à noite, atento pelas possíveis brigas, né, coisa que aconteceria ali.
O pavilhão 11 do núcleo feminino também era um local conturbado. Era nele que ficavam os quartos fortes, cubículos onde as pacientes que precisavam ser contidas eram trancadas, mas que também eram usados para puni-las. O que acontecia com bastante frequência. Cléia me conta que as mulheres eram trazidas de outros pavilhões para serem trancadas no 11 e compartilha comigo como se sentia ao presenciar tudo aquilo sem que pudesse fazer nada.
A maioria dos pacientes que quando eles diziam que estavam agitados vinham para o 11. Mas fora o 11, a gente tinha três enfermarias, tudo lotadas, com mais de 50 mulheres cada enfermaria, entendeu? Então, elas vinham, aí os médicos mandavam botar no quarto forte. Aí já era, né? Para mim, eu achava horrível, sabe? Porque um ser humano de ser tratado daquele jeito, né? É difícil. Desculpa.
Cléia fica muito emocionada e preciso interromper a entrevista por alguns instantes. Alexander chega com um copo d'água e coloca a mão sobre o ombro da colega em sinal de apoio. Cléia pede novamente desculpas pelas lágrimas, apesar de eu ter dito que ela não precisava se desculpar. Eu esperaria o tempo que fosse necessário. Aos poucos, ela se acalma e conseguimos retomar a gravação. Ligo o gravador e Cléia segue revisitando as imagens que, mesmo após tantos anos, nunca mais a abandonaram.
Era 24 horas puxado, muito puxado. E você vê o ser humano, mulheres, sem calcinha, sem ter direito a um mods, sabe? Eu ficava assim, falei, meu Deus, não vou aguentar isso.
E por que ela nunca desistiu? Por que ficou por tanto tempo? Eu também me fiz essas perguntas. E antes mesmo de fazê-las à Cléia, ela respondeu. Apesar de todo o horror que acontecia ali, ela sentia que tinha uma missão lá dentro. E que, se ficasse, poderia fazer a diferença na vida de muitas daquelas pacientes. E, de fato, fez, mesmo desagradando outros funcionários.
O pessoal antigo, né, passado, eles achavam que a gente queria chamar a atenção da direção, porque a gente fazia esses trabalhos de dar banho, trocar, pintar o cabelo, ajeitar o cabelo, pentear, né? A gente trazia até esmalte, às vezes, para ver se animava elas e tal. Então, as pessoas achavam que a gente queria chamar a atenção. Aí falavam, não, deixa eles trabalhar, eles não querem, que não sei o quê. São mais novos, não faz nada e não adianta mesmo, elas são crônicas mesmo, elas não vão entender. E com o tempo, à medida que a gente às vezes esquecia, ih, caramba, aí vinha você não penteou meu cabelo. Aí, tá, desculpa, foi sem querer, aí penteava e tal.
Ao contrário do que os antigos funcionários afirmavam, a atenção e o cuidado que Cléia dedicou àquelas mulheres foram, sim, capazes de transformá-las. Cléia viu isso acontecer com muitas delas. A mudança de uma paciente em especial foi a mais marcante.
Ela pegava os pacientes, agredia, puxava os cabelos. Então, isso a gente conseguiu mudar ela um pouco. Ela foi mudando, mudando. Então, ela se tornou assim um braço direito meu. Assim, né, de, não, vamos lá, vamos arrumar, não sei o quê. Paciente, quando eu entrei, paciente não podia deitar na cama, que ela não deixava, sabe? Então, ela se transformou bastante. Ela era muito difícil, mas ela se tornou uma pessoa muito boa. Quando eu fiquei grávida aqui, ela cuidava de mim. Não, tu não vai lá para o refeitório, não, que as mulheres vão te bater, que não sei o quê, não sei o quê.
Diferente de outro hospital qualquer, onde há uma rotatividade grande de pacientes, no manicômio eram sempre as mesmas pessoas, por décadas. Jair me chama atenção para isso na nossa conversa e diz que, como Cléia, também criou vínculos com alguns dos pacientes durante o tempo em que trabalhou nos pavilhões. Gente que aprendeu a respeitar e a gostar, mas a quem não pôde proteger. Eles também foram vítimas do descaso e do desamparo praticados no manicômio.
E essas pessoas, eu conversava muito com elas. Passava a noite ali conversando com elas. Pessoas, com histórias, com suas vidas, né? Interessante, né? E que, né, apesar de eu ter tido aquela curiosidade, né, como estudante de psicologia, eu encontrei mais pessoas do que doentes, né, nessas pessoas. E essas pessoas foram embora, né, morreram, né? E muitas delas com tremenda desassistência, tremenda desassistência.
Do lado de dentro dos muros, a morte era banalizada. Talvez porque, do lado de fora, ninguém se daria conta do fim daquelas vidas. Elas já tinham morrido para o mundo muito antes de morrerem de verdade, no momento em que entraram no manicômio. E assim, se tornavam vítimas da negligência e do descaso daqueles que deveriam zelar por elas. É o que fica claro no relato da Cleia.
E elas não tinham direito a falar assim. Ia para uma pessoa e dizia, pô, tô com dor de dente, tô com dor de cabeça. Ah, não tá com nada não, pode sair daqui. E aquilo me chocava muito, porque a gente quer dar enfermagem, mas não aprende essas coisas.
Cleia me conta que, além de discordar dos maus tratos praticados nos pavilhões, certa vez chegou a se negar a cumprir uma ordem. Foi durante a crise convulsiva de uma paciente. A orientação foi para que Cleia cobrisse a cabeça da mulher com um lençol e torcesse para levá-la ao quarto forte. Uma manobra que era chamada por eles de jacaré, em referência à forma como esses animais são imobilizados.
Falei, isso eu não vou fazer. Não adianta que eu não vou fazer isso. Isso daí, eu não, nem pensar. Vocês podem me mandar embora agora, porque isso eu não vou fazer. Então, os homens pegavam ela, botavam o lençol e ia torcendo. Então, eu ficava, né? Às vezes, a gente sentia até o sangue escorrer. E a gente ficava, assim, de mãos atadas. Como é que a gente ia falar? Com quem que a gente ia falar?
A instituição, ela não tinha uma linha de controle sobre essas relações, né? Então, você dependia muito mais do caráter do profissional do que uma linha, uma cultura institucional, né? E havia uma tolerância muito grande com desvios, com o comportamento das pessoas. Havia muita tolerância, uma cumplicidade com todos esses padrões, entendeu? Tem os violentos sádicos, né? Os caras que faziam por prazer mesmo, sentiam prazer no ato. E outros tentando também se colocar nisso, fazer o seu plantão, terminar o seu plantão.
O manicômio é feito de gente. E as atrocidades narradas aqui eram cometidas por pessoas. É o que fica para mim da fala do Jair. Ainda que nem todos fossem exatamente violentos, a violência estava ali, presente nas relações. E chegava a ser estimulada em certos momentos, talvez como uma forma de evitar que eles, os próprios funcionários, fossem as vítimas dela. Lógica que, rapidamente, era transmitida aos recém-chegados.
Os colegas falavam, né, tem que se impor. Eu vou me impor como? Né? Eu não sou forte, não estou aqui para brigar, né? Não estou nada, tenho que me impor como? O que, que é se impor? Né? E tu vê, depois tu consegue o respeito dos caras, que também tem esse aspecto, uma relação. Tu está ali num jogo, tu está dentro de um lugar. Tem regras ali para você circular. Mas a marca inicial era essa, é ser também violento, logo no início.
Tentar explicar a violência nos manicômios é algo complexo. Mas não há como tratar desse assunto sem falar também sobre a origem da atuação da enfermagem na área da saúde mental. É o que faz questão de me lembrar o diretor Alexander, que é enfermeiro. Ele também conversou comigo durante minha visita ao instituto e resgatou a história do Hospital Nacional dos Alienados, nome dado ao Hospício Pedro II, depois que ele deixou de fazer parte da Santa Casa de Misericórdia para ser incorporado ao Estado. O Pedro II foi o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, criado em 1841, na cidade do Rio de Janeiro.
Quando eu te conto essa história da saúde mental no Brasil, eu não posso deixar de te contar a história também de parte da enfermagem que nasce, né, como uma mais organizada, né, mais estruturada, a partir do Hospital Nacional dos Alienados, onde as enfermeiras francesas são importadas, são retiradas as freiras da Santa Casa de Misericórdia e são importadas enfermeiras, a lógica do trabalho francês, as enfermeiras francesas, para o Hospital Nacional dos Alienados. É, quando elas vêm, elas trazem essa lógica de controle, né, de dominação. O que Cleia e Jair falaram, parte disso está no DNA da enfermagem que nasce aqui. Né? A gente não pode desconsiderar isso.
Os pacientes nos chamavam, logo quando entrei, de guarda, né? Guarda, ou guarda, guarda. Eu falo, não, guarda, assim, enfermagem. É, mas eu vi que o trabalho maior ali era esse. Acabava sendo isso mesmo. Você está ali vigiando e tentando contornar situações e relações numa prisão.
Tanto Jair, que você acabou de escutar, quanto Cleia, são mais velhos que Alexander. As memórias deles remetem ao início da década de 80, antes das mudanças promovidas pelo fortalecimento do movimento dos trabalhadores da saúde mental, que passou a denunciar o que acontecia nos manicômios. Alexander conta que não viveu esses momentos mais dramáticos narrados pelos colegas. Ele nasceu na década de 70 e se formou em meio aos ideais da reforma psiquiátrica, mas também já presenciou momentos difíceis. E confessa, no passado, chegou a participar de práticas que hoje não tolera mais.
Eu, na minha prática como enfermeiro, aí entra, vi várias situações dessa, né? Vi várias situações dessa de violência. Inclusive, no início do meu trabalho, infelizmente, eu fiz isso. Não estou falando isso com orgulho e nem com satisfação, porque eu entendia que isso era possível. Então, eu já contive paciente, infelizmente, né? Eu já participei de sessões de eletroconvulsoterapia, o ECT, certo? E numa instituição que eu trabalhei logo que eu comecei o trabalho. Inclusive, eu pedi demissão de lá exatamente por causa disso, porque eu não aguentava mais participar desse processo, era na enfermaria que eu trabalhava. Eu saía do plantão, eu tinha que deixar o paciente preparado para fazer eletroconvulsoterapia. E eu não concordei mais com isso, né? Eu comecei a entender que isso não era mais possível e era possível trabalhar de outras formas, né?
Hoje, Alexander afirma, é possível lidar com as situações de crise sem recorrer à eletroconvulsoterapia. Foi o que ele comprovou no período em que esteve na coordenação de saúde mental aqui da cidade do Rio de Janeiro. Durante 4 anos, ele fez um levantamento sobre o número de pacientes que haviam sido encaminhados para esse procedimento. As informações foram fornecidas pelos CAPSES, os Centros de Atenção Psicossocial, unidade de atendimento de caráter aberto, que faz parte da rede de atenção à saúde mental, criada em substituição aos manicômios. O relatório mostrou que, ao fim de 4 anos, houve apenas 4 casos de pacientes encaminhados para a eletroconvulsoterapia, também chamada pela sigla ECT.
Foram 4 casos. A gente está falando de uma cidade inteira, né? Então, o que é isso? Isso é nada. A gente pode viver sem choque? Pode, é possível viver sem o ECT. É possível também viver sem internação psiquiátrica. A gente acho que está mostrando isso com ampliação da rede de atenção psicossocial. Então, quando eu chego aqui em 2018, eu já chego com alguma experiência de gestão da gerência de saúde mental, que eu fiquei como gerente 4 anos, da direção do Pinel há 5 anos, a própria experiência de ter dirigido e ter trabalhado em um CAPS também me ajudou muito a pensar o que a gente não quer. A gente não quer manicômio, né? A gente não quer violência, a gente não quer esse modelo que meus colegas puderam falar aqui e narrar aqui para vocês. Isso a gente não quer.
O fechamento do último núcleo da antiga colônia, no ano de 2022, aconteceu sob a gestão do Alexander, um enfermeiro, o que para ele foi extremamente significativo. Depois de todo o histórico de controle e de repressão que marcou a prática da enfermagem na saúde mental, foram os enfermeiros que concluíram o processo de desinstitucionalização dos pacientes encerrando de vez as internações de longa permanência na antiga colônia Juliano Moreira. Alexander me diz que a enfermagem devia isso para a saúde mental e faz questão de citar os colegas de profissão que estiveram à frente de algumas das unidades do IMA-JM nesse período final, deixando claro que não esteve sozinho ao longo do processo.
A diretora do Jurandir Manfredini, a Catarina Pascali, é enfermeira. Coordenador técnico, Bruno, ele era enfermeiro, né? Rosângela, é psicólogo, mas é técnico de enfermagem, foi a pessoa que dirigiu o Franco da Rocha, que fechou esse hospital. Bruna foi enfermeira, Bruna Fernanda, enfermeira que fechou o Teixeira Brandão. Então, assim, foi uma gestão. Marcos, não posso esquecer do Marcos, Marcos Lima, coordenador de enfermagem de toda a instituição, que ajudou tecnicamente todos esses processos. Não estou esquecendo dos outros colegas, eu estou falando somente nesse momento dois enfermeiros, mas eu estou falando aí contigo de 4, 5 enfermeiros que junto comigo pensaram todo esse processo de encerramento das internações aqui.
Só em ter fechado isso aqui eu já me sinto muito bem mesmo e muito feliz. Se eu tiver um dia que sair, né, eu vou me aposentar e vou para minha casa numa consciência bem tranquila e feliz que isso aqui não exista mais.
Já tem tempo que Cleia, essa que você acabou de ouvir, não trabalha mais no cuidado aos pacientes. Ela agora está na farmácia do IMA-JM, que em breve será fechada. Jair também mudou de área. Agora atua no setor de obras do Instituto. Assim como Cleia, ele concorda. O fim das internações foi uma vitória importante, mas faz um alerta.
O manicômio é um animal que se finge de morto, né? A gente tinha que, o tempo todo ainda tem que trabalhar a questão do manicômio. Mesmo fechando fisicamente o manicômio, como essa cultura manicomial está presente em tantas coisas, em tantos outros serviços, né? Ela é presente no serviço, é presente na sociedade, é presente em tudo.
O manicômio deixa marcas. E quem o conheceu assim, tão de perto, sabe. Não é fácil derrotá-lo. E combatê-lo passa a ser a luta daqueles que, no passado, foram marcados por ele.
Francisco, me apresenta a sua casa?
Apresenta.
Vamos lá?
É uma casa que tem desde 42 anos a quase 60 anos. São sujeitos diferentes, com histórias diferentes, e que a gente precisa costurar a todo momento ali o que pode ficar de harmonioso.
Aqui é meu quarto.
Ah, posso entrar com você?
Pode.
Olha, tem varanda.
Porque não dá pra fazer o nosso trabalho, eu vou embora e isso aqui para, assim. Não, é vida, e a vida tá todo dia, tá em movimento.
No próximo episódio, você conhece o lugar, dentro da rede de atenção à saúde mental, onde moram as pessoas que não tinham para onde ir depois que deixaram o manicômio, e onde vive o último paciente que saiu aqui da Juliano Moreira. Você vai ver que, mesmo do lado de fora dos muros, a luta não só continua, como deve ser diária e de todos. Eu sou Marcela Morato e esse é o podcast Documentários do Canal Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio O Manicômio Não Poupa Ninguém. Roteiro, apresentação, produção, pesquisa e locução, Marcela Morato. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.